Aú.
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 Aú. E aí, chefia? Meu nome é Samuel Muca e eu estou aqui para lhe dar as boas-vindas ao Boteco dos Versados. O Boteco dos Versados é um podcast de indicação de livros e discussões literárias. Você pode encontrá-lo no site do Heitor Cabuloso e em qualquer agregador de podcast. Então, por favor, minha autarquia, erga seu copo que nós vamos enchê-lo com literatura.
Pindorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Basso e hoje nós falaremos sobre o conto Monstros do Mar Tem Mães, de Ana Luísa Silva. Eu disse nós porque hoje eu estou aqui na companhia de Carissa Vieira.
Olá, é um prazer estar aqui. Eu adorei ter sido convidada, então é isso, estou bem animada.
Carissa, eu estou no projeto de colocar a Carissa em fazer pelo menos uma gravação de cada podcast que pertence ao Leitor Cabuloso. Né?
Tipo, já tá...
E também aqui conosco a voz de veludo de Rodrigo Hipólito.
Olá. Olá, vocês, voz de veludo. Cara, eu morro de rir com isso, com essa história de voz de veludo. Mas eu tô aqui no apoio. A Carissa tá presente em todos os podcasts que tiverem envolvidos com o Leitor Cabuloso. Já tem aqui meu voto.
Muito bem. Como vocês já sabem, o nosso episódio é dividido em três blocos. Primeiro, a gente vai apresentar um pouco sobre os dados técnicos da obra, quem que formatou ele, quem editou, quem escreveu, aonde foi publicado, quando, as formas que você pode acessar esse conto gratuito e demais informações básicas sobre ele. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a forma do texto, uma parte mais realmente formal dele, como que ele foi escrito, que tipo de vocabulário foi utilizado, qual tipo de narrativa que foi feita, como a gente vê ele dentro das nossas próprias concepções de ficção especulativa. E o terceiro e último bloco, nós finalmente vamos para as impressões que a gente teve sobre o conto, sobre o conteúdo, os temas que ele trouxe pra gente, o que, que a gente sentiu, que conexões que nós fizemos. Dito isso, vamos saber um pouquinho mais sobre o conto Monstros do Mar Tem Mães e sobre a sua autora.
A Coisa.
O conto Monstros do Mar Tem Mães, de Ana Luísa Silva, foi publicado na revista Escambanáutica número 1, lançada em março de 2021. A revista Escambanáutica é uma publicação do coletivo Escambau e é editada por Moacir Fio e por Wilson Júnior. Esse primeiro número teve editoria de arte da Natália Pimentel, ilustração de Bruno Romão, revisão de Mariana Paixão e diagramação de Raoni Cachilli. O conto Monstros do Mar Tem Mães é a narrativa de abertura dessa primeira edição da revista. E a autora, Ana Luísa Silva, é doutoranda em História do Direito e escritora quando há tempo para isso. Além desse conto, ela já publicou uma narrativa curta pela Pulpa, que é a newsletter semanal de microcontos do coletivo Escambau.
Bem, agora vamos convidar a Carissa para fazer a sinopse do conto. Fiquem tranquilos e tranquilas que nós não iremos revelar muitas informações cruciais sobre a narrativa. Ainda assim, a partir desse ponto, eu aconselho fortemente que você vá ler o conto antes de terminar de ouvir o programa para ter a experiência completa.
Nesse conto, a gente tem Maria, que durante toda a infância, né, ela sentava na beira da praia e observava o barco do seu pai seguir para a pescaria. E ela sempre teve um desejo muito grande pelo mar. Mas ela vivia numa cidadezinha pequena, né, pesqueira, e o lugar da mulher dentro dessa cidade era em casa. Todo mundo sempre achou ela meio estranha por ter essa vontade tão grande de sair daquele lugar. Ela tinha muitos sonhos juvenis. Só que o tempo vai passando e a vida dela muda, né? E aí, quando ela já tá adulta, a Dona Maria, ela começa a ter outras preocupações que são muito diferentes das preocupações que ela tinha quando ela era criança e quando ela era jovem, né? Os habitantes da ilha que ela mora não parecem tratar bem o seu filho e a própria criança, ela tem algumas estranhezas, fala muito pouco, vive isolado. E um dia, uma chuva muito grande toma conta daquela cidadezinha e o mar, revolto, né, leva o menino e a vida de Dona Maria, a protagonista, é engolida por uma tempestade de estranheza que, para você saber qual é, precisa ler o conto completo.
A Estrada.
Eu já começo falando que a leitura, para mim, foi uma coisa bem intrigante. Porque eu comecei lendo e eu não tinha expectativa nenhuma do que eu ia encontrar ali. E tava ok com isso, uma vida até, como a Carice falou no início, que ela tava uma vida, uma pessoa com umas certas aspirações, que foi engolida pelo cotidiano e acabou não tendo. Só que quando começa a acontecer umas estranhezas, as estranhezas que vão ocorrendo, elas vão gerando desdobramentos que vai me deixando cada vez mais curioso e cada vez mais apreensivo, porque eu sentia que tinha alguma coisa não completamente errada, mas suficientemente errada para eu achar que tava, tinha alguma coisa ali que não tava se encaixando. Tanto que, assim, é engraçado como o ritmo da leitura é que ela vai meio, você vai ficando mais imerso nela, até um ponto que eu terminei, eu fechei, eu falei, eu acho o conto bom, mas eu não sei se eu gostei dele ou não.
Então, pra mim, foi bem engraçado, porque no início eu tava achando, tava gostando, mas tava achando aquela leitura assim, ok, vai chegar em que lugar? Mas é uma leitura tão rápida, que quando eu vi, eu já tava, de fato, imersa naquele ambiente e querendo entender o que é que ia acontecer, sabe? Eu sinto que o início, a coisa lá, né, da Maria querendo sair daquele lugar, eu fiquei realmente esperando que acontecesse alguma coisa e nunca aconteceu. Só que aí, quando a gente começa a ver a vida da Maria adulta e quando dá aquela mudança mesmo, né, na leitura, a gente começa a entender que, ok, isso é um conto de ficção especulativa, isso não é uma narrativa que não tem esse elemento fantástico, vai ter o elemento fantástico. E aí eu fiquei querendo entender de fato esse elemento, sabe? E,
uhum.
E é isso, eu acabei muito imersa e terminei assim, nossa, como foi rápido. Foi uma leitura muito rápida, já? Então eu acho que tem isso de muito positivo, né? Quando você vê, você foi capturado ali por aquele lugar, aquela ambientação. E eu acho que eu gostei, eu sinto que, assim, talvez desse para ter desenvolvido um pouco mais o próprio lugar, né, e aquelas pessoas. A gente vê que não tem muito espaço para isso dentro do conto, mas, apesar disso, eu gosto de como ele se desenvolve e eu gostei dele, sim.
Não, eu também gostei. Gostei bastante, assim, desse conto. Ele me deixou bem impactado. E uma das coisas que mais impactou foi a forma mesmo. Foi um certo lirismo ali que a autora tem. A maneira como ela escreve. Ela não descreve tanta coisa. Ela não te dá tantos detalhes do ambiente, como você comentou, né? E, ao mesmo tempo, isso se relaciona tão bem com a criação do clima. O clima que ela dá pra aquela ilha. Em alguns momentos, eu até sentiria o cheiro da maresia ali, naquele lugar, sabe? E apesar de ser rápido, eu concordo com a Carice, é rápido, ele te dá uma certa lerdeza em você, assim, você fala, nossa, tá um mar aqui, tá esse clima de vila
certa letargia, né, parece.
E a personagem, eu acho que isso tem a ver com não ter tanta descrição também, a personagem, ela não tem uma relação boa, né, com aquela vila em nenhum momento. Então ela é excluída, e o filho dela vai ser excluído, e ela não sente que ela faz tanto parte daquilo, ao mesmo tempo que a vida fez com que ela criasse raízes naquela ilha. E isso, pra mim, tem a ver com não dar tantos detalhes. Pra que a gente consiga ter essa impressão de que esse ambiente aqui é um ambiente difuso pra ela também, porque ela não faz parte daquilo. De certa maneira, assim, pensando em cidades que eu já vivi, onde eu, com quem eu não, em ambientes que eu não me integrava e tudo mais, essa impressão ela bate, assim. Opa, que, na memória, aquele ambiente é um ambiente difuso. Eu lembro da sensação, que às vezes era uma sensação ou meio desagradável, ou nem isso nem aquilo, uma coisa que não é quente nem fria, e aquilo passou. E fica aquela ideia difusa, aquele ambiente difuso. Pra mim, isso tem um pouco. Ao mesmo tempo em que quando ela trabalha com personagens, quando ela, eu quero indicar pra você como que essa, de forma bem rápida, como que esse personagem, ele vai fazer parte aqui desse ambiente. Ela consegue fazer isso em um, dois, três parágrafos. Eu até leio um trechinho aqui, que é um trecho de apresentação da relação do filho, do menino, com a vila. E isso aqui, pra mim, dá um pouco do tom desse certo lirismo que eu pesco, assim, na prosa dela, que é...
As outras crianças não falavam com ele. Nunca houve xingamentos, mas também nunca houve visitas. E quando corriam, passavam por ele. Se eu fechasse os olhos, conseguia escutar os passos leves do meu filho atrás dos outros garotos. Ele passava muito tempo sentado sozinho num banco, sempre o último a terminar de trançar as redes de pesca. Quando manejava os fios, as pontas dos dedos giravam devagar, tão leves, quase alisando as linhas. Era só nessas horas, olhando os dedos pequenos fazendo os trançados delicados, que eu tinha vontade de chorar. Pouco a pouco, todo o som que existia no menino se arrastou para dentro. E então, um dia da tempestade, a maré veio levar o resto.
Pra mim, eu fico emocionado de ler uma coisa dessa. Eu não precisei de descrição, eu não preciso de descrição física. Eu não precisei da descrição física, da expressão da criança, sabe? Eu não precisei do rosto dela ali com uma expressão. Ela conseguiu me transmitir aquilo a partir da relação que ela travava ao observar o filho. À medida que a gente pensa, ela tá descrevendo isso, mas a trama não tá andando, tá. Porque essa questão do menino ser, ele não querer pescar, ele não é bom em pescaria, mas ele trança muito bem as redes de pé. Isso aí tem tudo a ver quando esse personagem se transformar logo na sequência.
É engraçado na fala da Carissa, quando ela tava falando, eu fiquei me lembrando muito dessa questão de a gente estar aguardando e aquela coisa parece que não vem, mas isso ainda assim gera uma apreensão. Me lembra aqueles filmes de terror quando a pessoa tá escovando os dentes no banheiro, aí ela baixa pra pegar água, pra cuspir alguma coisa, e você fica esperando que alguma coisa apareça no espelho. E aí ela levanta a cabeça e não tem nada. Aí ela abre a portinha do espelho, do coisa, e fala assim, nossa, quando voltar a portinha do espelho no local, no reflexo, eu vou encontrar um monstro ali. E aí não. Aí ela, tipo, de repente vira pra enxugar a mão na toalha. Eu falei, cara, é agora. Aí fala que não. Aí quando ela sai pela porta, aí o monstro passa no fundo, sabe? Ela fala, puta, cara, quando eu não tava esperando, né? E pra mim, eu senti, eu fiquei, não sei porquê, nessa fala da Carissa, me pareceu muito que eu fiquei lembrando muito dessa construção. E na sua, Rodrigo, fiquei me lembrando que eu acho que existe uma ausência, apesar de ser esquisito falar isso, mas eu sinto uma ausência, de um modo geral, no conto. As coisas acontecem e a relação que elas são colocadas, elas não são no sentido, como você falou, nem quente nem frio, né? Tipo, mas existe uma ausência, existe uma apatia em tudo, né? A forma como ela acabou se deixando levar pela vida, a forma que ela acabou deixando que o filho dela, a relação dela com o filho foi, o jeito que o filho dela também colocou, é como se eu não estivesse bem aqui, de verdade, né? Tipo, tô vibrando numa outra frequência, eu tô alternando numa outra camada, e é como se tivesse, sei lá, um efeito de um negativo ali, né? Porque existe algo ali, mas parece que não tem substância, né?
Pra mim, me lembra muito a coisa do zumbi. Eu sei que pode parecer bizarro eu dizer isso, mas é porque pra mim parece que ela vai vivendo a vida como um autômato, sabe? Ela faz o que tem que fazer, mas ela tá dissociada dela mesma, assim. Quem ela é de verdade. E o filho dela acaba vivendo do mesmo jeito. E muito também por conta dos próprios pais, né? Naquele casamento horrível. Uhum. Eles estão ali porque... é assim que é a vida, mas ninguém tá prestando atenção na criança também.
Então, tem um certo estoicismo, né? Tipo, no modo geral, né? Todo mundo vai levando a vida como teria que levar, né?
Isso. Quando você fala de filme de terror, é muito engraçado, porque não é exatamente uma história de terror, né? Mas tem esse quê de uma história aterrorizante. Porque, pelo menos pra mim, é aterrorizante pensar que no início do conto você tem uma personagem que tem desejo pela vida. Ela tem gana de viver e ela é massacrada, assim, dentro daquele lugar. Um lugar que é simples, em teoria é tudo tranquilo, mas é de extrema, sei lá, é um lugar que, querendo ou não, foi matando quem ela é.
Sim.
E por causa disso também, ela acabou ajudando a matar matar o próprio filho. Então tem algo de aterrorizante nisso, sabe? Nessa inevitabilidade das coisas ali dentro daquela situação.
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Eu vejo que tem uma discussão ali muito, muito complicada do que é o desejo de viver e como o desejo de viver estava ligado a um desejo também tipo de morte ao mesmo tempo. Né? Existe ali uma pulsão de Eros e Thanatos ali, né? Tipo, de você querer, de uma certa forma, ela era alguém que queria muitas coisas e depois deixou de querer, e o filho dela era alguém que não queria nada no início e começou a despertar depois, mas ele despertou por conta de uma morte. E eu acho que essa parte de que ela traz, e isso é algo, pra mim, eu discordo um pouco da Carissa, que eu acho que é uma história de terror, na minha opinião, porque eu senti um certo terror ali, né? Quando ela fala que o mar levou meu filho, e eu achei que ele tinha ido embora, ele volta, e ela vira e fala assim, e todo mundo viu, mas não era o meu filho. Sabe? Aí você fala, caraca, sabe? Tipo, não é o mar cuspiu de volta com uma coisa que não é. Eu senti a todo momento, ela fica naquela apreensão de que uma hora ele vai sair, uma hora ele vai se mostrar. E nas pequenas coisas que poderiam ser bobas, como a ideia de eu quero te ajudar, eu quero ensinar a pescar, me ensina a limpar peixe. E o menino tava com a faca, e aquela apreensão que ele fica quando ela fica com a faca. Então, ela vai criando uma tensão que ela nunca chega. Num determinado momento, chega, que é quando o menino vira e fala pra ela que sim, o filho dela pediu pra morrer. E na verdade os monstros entenderam que não era morrer que ele queria. Ele queria era viver, ele queria ter uma vida, ele queria ter amor, ele queria não ter mais aquela apatia. E aí os monstros daí viram assim, em vez de eu te matar, eu vou te dar aquilo que você quer. E aí você fala, cara, ao mesmo tempo é um pouco bizarro isso. E às vezes um pouco assim, tipo, o quanto que isso é real, o quanto que isso tá num limiar, assim, da loucura da personagem, porque você sente que tem uma coisa sobrenatural pela descrição dela, mas ao mesmo tempo podia ser tudo fruto da própria imaginação dela ali, né? Podia ser uma forma que ela enxergou as coisas. Mas aí quando você vê que ela vai, e aí ela percebe que o filho dela ao querer morrer, os monstros deram uma segunda chance pra viver, e ela tava fazendo pro filho tudo que ela deveria ter feito pra amá-lo, eu falo, gente, assim, eu não sei explicar direito, porque se eu falei assim, não sei se eu gostei do conto, que eu acho o conto muito bom, mas eu não sei se eu saí dele bem, porque existe essa mistura, né, fica, é uma coisa muito assim, tipo, de que o que era meio que é certo parece que é errado, o que foi errado foi de um jeito que foi certo, eu não sei, eu acho ele um conto bem conflitante, assim, nas ideias.
Tem algumas discussões do conto, aliás, fica uma indicação aqui também, bom, se você chegou até aqui, vou imaginar que você leu o conto, então a gente já tem alguns spoilers aqui pra você, né, a gente já, se você não leu, você aceitou essa ideia. O filho volta, mas não é o filho, como o Basso comentou. Então, na tempestade, o mar engole a criança, e o que retorna, ela já nos informa, é alguma outra coisa. E essa outra coisa tem um comportamento muito diferente do filho, que era apático, não se comunicava, e o pai da criança gosta muito dessa coisa que veio, e veio na capa do filho. E aí ele começa a se relacionar bem com o filho, vão ensinar ele a pescar, e ele é ativo, é uma criança ativa, só que a Maria, ela nota de imediato, não é o meu filho, é alguma outra coisa que voltou no lugar dele, e isso sim é muito assustador, concordo com o Basso. Se é muito assustador, é angustiante, a gente fica na expectativa de que algo vai acontecer. E depois algo acontece, o pai da criança vai morrer, ele vai pro mar junto com o menino pede, me leva com você, e o que volta é o barco cheio de sangue, e a Maria vai ter que tentar, vai limpar o barco depois, limpar todo o sangue do barco, e naquele conflito, porque ela sabe que não é o filho dela, ao mesmo tempo ela tá tomando uma atitude super arriscada de poder limpar um crime, porque alguma coisa aconteceu, o marido dela morreu, o barco tá cheio de sangue, mas ela vai encobrir aquela situação pra proteger a criança que ela sabe que não é o filho dela. É, tem todas essas contradições ali, então cria uma situação muito tensa. Eu acho os personagens muito complexos, assim, cara. Eu gostei muito dessa complexidade do final.
Eu falei daquela ausência que teve, aquela ausência foi preenchida, né, por um monstro. Acho que uma ausência que, tipo, o moleque não emitia som, e de repente ela fala que os passos da criança têm som. Quando a criança agora corria, ela escutava as crianças correrem com ele, não por ele, né, passar por ele. E é estranho como parece que essa presença preenchida por essa entidade monstruosa, não maligna, né? A gente não sabe. Ela, de uma certa forma, começou a trazer tudo de bom. E aí, mas você fala, mas cara, Não é, né? Não sei, parece meio, sei lá, faustiano, assim, meio que você fez um acordo com o diabo, não sei.
É, assim, a indicação que eu ia dar é que no final tem uma entrevista dela, então eu acho que vale a pena o pessoal ler a entrevista com a autora pra poder também ter mais um componente aí pra ajudar a gente nessa interpretação, né? Mas um dos pontos que eu acho que tem muita discussão ali pra mim, que encaixa, não sei se é exatamente a intenção dela, não comento sobre isso, mas é depressão infantil, por exemplo, porque a criança, o filho, ele não se relaciona, ele tem os problemas dele e depois você descobre que ele desejou sair daquela vida. O que ele queria, é como você falou, né? Era viver, mas ele daquele jeito não funcionava. É algo do qual não dá pra você fugir. E torna toda essa relação muito, muito, muito mais complexa. Pra mim, isso, a resposta a isso tem a ver com o desenvolvimento da personagem. Eu vou trazer a pergunta e a resposta da autora aqui no final dessa entrevista. O editor pergunta: há no arco da Maria uma intenção de valorizar outros aspectos da vida que não os sonhos juvenis? Podemos dizer que nesse conto há uma celebração da maturidade? E ela responde: sim, há uma simbologia de aceitação e uma maturidade no que a vida oferece e nos papéis que se acaba tendo de exercer. Isso não quer dizer que a jornada foi fácil. Aqui, literalmente, monstros garantem que não seja. Mas, de novo, mesmo que vários elementos e símbolos sejam sobrenaturais, a catarse é muito humana. Se no começo o foco é todo na Maria, que poderia ter sido, no final temos a Maria que é, o que traz, sim, maturidade e uma certa libertação. Então, esse arco da Maria, ele é muito bem construído nesse sentido. E o monstro, pra mim, ele é o elemento que ele ressalta esse arco da Maria.
Concordo. Achei interessantíssimo. Concordo. Claro que eu concordo. É a própria autora que tá falando, cara.
Ah, pode discordar da autora também. O leitor manda.
Ai, mas é uma coisa que eu achei interessante é que, assim, você tem muito a coisa de você compra aquela história ou não, porque logo no início você pode pensar assim: será que não é uma coisa da cabeça dela e é ela que tem algum tipo de problema e ela tá dentro da depressão dela, ou não precisa ser depressão, pode ser outra coisa? E aí fica com você, como leitor. Eu compro essa narrativa e eu compro a história dessa protagonista, ou eu vou sempre estar pensando que ela é uma narradora não confiável? Porque também tem isso, sabe? Você tem, sim, essas duas possibilidades. A de comprar a história dela pelos olhos dela e acreditar nela piamente e realmente não é o filho dela, o que voltou não era criança. Ou você pode simplesmente ela não é uma narradora confiável e é isso, sabe? Ela tá viajando e vendo aquilo ali porque é a forma dela lidar com a situação.
Sim.
Eu vejo que existem essas possibilidades. Eu até comprei, sabe, a narrativa dela, e eu acredito no... E eu acho o final muito poderoso nesse sentido. A última cena mesmo, sabe? Ela com o filho e o mar. Tem algo de poderoso nisso, sabe? No reencontro e na entrega também dela. No abandonar uma vida que não serve pra ela.
Então, Carissa, eu fiquei... Eu gosto também de imaginar... Eu gosto que o conto tenha a possibilidade de a gente achar que é tudo uma grande ilusão que a Maria tá criando. Mas eu, assim como você, eu também prefiro acreditar que aquela história é verdadeira. Porque, senão, eu acho que, particularmente, ela perde muito do poder dela, sabe? Se a gente achar que é tudo um devaneio, sei lá. A Maria ficou numa depressão pós-parto e, com isso, não cuidava da criança, que não recebeu os cuidados, acabou ficando negligenciada. E ela decide depois matar o marido e se afogar com o filho. É uma história trágica também, mas... Eu prefiro particularmente pensar que não, que há algo sobrenatural ali. E eu acho tão poderoso o diálogo da criança com a Maria, quando ela percebe que com o monstro ela fez tudo aquilo que ela deveria ter feito com o filho. De uma certa forma, o monstro, ele vem dar pra uma segunda chance, né? O menino tentou queria se matar e os monstros devolveram ele pra terra e falaram: não, você não vai, você vai ter uma segunda chance, eu vou te dar uma segunda chance aqui. E eles deram uma segunda chance também pra mãe. Você não conseguiu ser, por todas as questões que a vida te colocou, de ser uma mãe pra essa criança, de uma certa forma eles deram uma segunda chance. Então é um outro jeito de ver um monstro. A morte do pai, só que eu fico um pouco em dúvida do que representa, né? Será que era isso que era necessário para mãe e filho irem embora dali, né? Se libertarem, né? Era o pai era a âncora que se curava, né? Não sei. Mas, de uma certa forma, os monstros parece que vêm para uma segunda chance, né? E aí eu fico olhando ao mesmo tempo, assim, então, ou era isso, ou eles só queriam, né? Brincar um pouco com a comida igual o gato, né? Então, não sei. Eu acho assim, de verdade, eu achei esse conto bem complexo, né? Porque eu acho que ele tem muitas possibilidades. Eu gosto porque, talvez na aridez que ela deixou de descrições e das coisas, né, no texto, ela permite que você complete com tantas outras coisas, né? Acho que tem tantas possibilidades de leitura dessa história.
Essa coisa de não mostrar também, isso é muito da tradição do Weird, né? As histórias do Weird, elas fazem muito isso, de não te descreve tudo, porque depois que você mostra, o horror acaba. Depois que você mostra, o receio acaba. Então você cria toda a possibilidade para você imaginar o que para você for mais repulsivo, que para você for mais incômodo, e você nunca descreve, nunca mostra isso. Então, para mim, esse conto da Ana Luísa, ele tá muito dentro dessa tradição do Weird, só que com elementos que eles são muito próprios nossos, assim. Porque muitas vezes você pega as narrativas tradicionais do Weird, e é sempre aquela descrição de um tipo específico de cidadezinha, que é do interior dos Estados Unidos ou do interior da Inglaterra, e os comportamentos e o cenário, tudo aponta para aquilo, é aquele tipo de floresta. Pra mim, ela não recorre a nada disso. Esse é um conto que ele fala de um cenário que a gente consegue imaginar aqui, sabe? A gente consegue, ela não especifica onde é esse cenário, mas dá para imaginar essa comunidade pesqueira, dá para imaginar essa sensação de distanciamento, de abandono, de ser uma vilazinha que ela tá abandonada. Pensar que não tem poder público nessa vila. Aqui você não tem presença de autoridade. Aqui é a vida como ela segue quando você é realmente abandonado. Então essa sensação de ausência que o Basso comentou, pra mim ela vem muito da sensação de abandono. É uma parte do mundo que é abandonada e onde qualquer coisa pode acontecer e ninguém vai ligar. E qualquer coisa pode acontecer na vida de qualquer pessoa ali e ninguém vai ligar. Eu acho isso muito forte, assim, e ela ter escolhido trabalhar dessa maneira, pra mim fala muito, traz esse Weird pra um cenário que a gente consegue compreender aqui. Aí fica também uma indicação que não é daqui, mas pra mim tem a ver dessa coisa de... Parece tudo muito simbólico, e tudo poderia ter significado, mas se a gente for tentar dar o significado pra tudo também, a gente pode perder essa sensação abstrata que o conto traz, que é o que a gente tem na trilogia Comando Sul, do Jeff Vandermeer, por exemplo. E o Jeff Vandermeer, com a edição da Anne Vandermeer, né, é um pessoal que eles trabalham uma pesquisa muito extensa em cima desse tipo de escrita. Então você pega a trilogia Comando Sul, que até teve uma adaptação, né, pra um filme na Netflix lá com Aniquilação. A trilogia, ela parece que vai se tornando cada vez mais simbólica e tudo vai se tornando cada vez mais abstrato, e aos poucos você percebe que aquele cenário de estranheza com a natureza que é descrito, ele é uma parte menor da narrativa, que a narrativa, ela quase toda se ocupa em trabalhar com as memórias dos personagens, em fazer com que os personagens, eles se enraizem naquilo que aconteceu com a vida deles, e o estranho, o assustador, ele começa a ficar quase num segundo plano, ou ele tá ali em volta e é aquilo que faz com que você fique o tempo todo tenso. Mas o que move a narrativa realmente são as memórias, são os desejos, as ansiedades dos personagens. Pra mim tem muito disso aqui.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos a mais um final de episódio do Pindorama. Queria agradecer demais aos participantes desse episódio, em especial, senhorita Carissa Vieira. E, por favor, conte para as pessoas que estão nos ouvindo onde mais eles podem te encontrar.
Eu que agradeço, o convite foi maravilhoso. Vocês podem me encontrar no YouTube, eu tenho um canal do YouTube onde eu falo muito sobre filmes e séries, geralmente pegando por uma ótica, né, um olhar de trabalhar minorias sociais dentro do audiovisual. Então, falo muito de terror, falo muito sobre séries, mas como é que tá a diversidade dentro, né, dessas produções e tal. Tem um perfil no Instagram que eu também faço conteúdo conteúdo específico para lá. Tô no Twitter reclamando da vida também. Tem um podcast, mas ele acabou de chegar no seu final de primeira temporada, porque a temporada foi toda sobre as premiações de cinema, então o Oscar acabou. A gente vai para uma segunda temporada daqui a uns meses. Mas é isso, Biscoiteiras, com mais duas amigas, e é isso. Muita coisa, né?
Você faz muita coisa, Carissa. Eu fico impressionado, de verdade. E falando também de pessoas que fazem muitas e muitas coisas, senhor Rodrigo Hipólito, por favor, diga para as pessoas também aonde que elas podem te encontrar nas redes sociais e nos seus outros 27 projetos.
Bom, diferente da Carissa, que faz muita coisa e faz muita coisa bem, eu faço muita coisa e às vezes aqui sai mais ou menos aqui, mais ou menos ali, mas o importante é fazer, né? Então, ó, quem quiser me encontrar...
Que palhaço.
É, toda semana eu tô lá comentando esse agradabilismo cenário da política nacional no Midcast Política. Também tô no Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No Twitter vocês me encontram como @lhamanalama, porque a lhama é o animal, o melhor animal que existe. E eu também escrevo pro site notamanuscrita.com. Toda semana a gente publica lá textos de processo, crônicas, contos, artigos, resenhas. Dá uma conferida lá notamanuscrita.com, que tem todos os links também porque eu tenho produzido aí. E, ó, novamente, agradecendo aqui também a Carissa. A gente já tava na expectativa dessa gravação há pelo menos 15 dias e tá valendo muito a pena. Gostei muito aí da sua colaboração com a gente.
Foi um prazer.
Cara, trazer Carissa é só sucesso. E, por favor, vão ler as resenhas lá do Hipólito. Ele escreve umas resenhas muito boas, né? Tem umas sobre a trilogia da Terra Partida que tá, assim, excelente. O vamos pra vocês que vocês podem me encontrar... Pelo jeito aqui, nós somos criaturas do Twitter, então você pode me encontrar também no Twitter como @senhorbaço ou em qualquer uma das redes sociais do Leitor Cabuloso, que sou eu ali que fico por ali, que respondo por ali. Gente, terminamos então mais um episódio e queria falar para vocês que no próximo nós vamos falar sobre o conto, noveleta, poderia ser, Quatro Cabras da Peste e um Segredo, do Thiago Lee, da revista Mafagafo, número 3, de 2020. Até daqui a 15 dias.
Você ouviu Pindorama. Apresentação e locução, Senhor Basso, Rodrigo Hipólito e Carissa Vieira. Edição do episódio, Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Thiago Rüdiger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Bajo, Ricardo Brunoro, Amauri Silva e Nielson de Souza Rocha.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.